Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Bia Albernaz.
Prazer estar aqui, Kate. Feliz também por estar junto com o Elias.
Isso, e Elias Fajardo.
Kate, eu já vim várias vezes, sempre é uma descoberta. E viva a poesia.
Isso mesmo, viva a poesia. Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Bia Albernaz é formada em pedagogia com doutorado em poética. Vive o paradoxo de trabalhar com educação e escrever poesia, de fazer copydesk e de ser autora de contos, de pensar política e editar literatura, de produzir cultura e também escrever vários livros, entre eles Ponta do Mistério, do Coração e do Tempo, Almanaque dos Fanzines, Quadrilogia Instantânea, Claricidade, a Cidade segundo Clarice, Vida Vegetativa e outros cadernos. E o seu mais recente trabalho, Levantem Lentamente o Lençol. Já Elias Fajardo é jornalista desde 1968 e também escritor, roteirista e artista visual. Trabalhou em O Globo, Jornal do Brasil, na Bloco Editores e foi chefe de redação do programa Globo Ecologia durante 9 anos. Tem 15 livros publicados, entre obras de ficção, meio ambiente e educação. Criou e roteirizou séries de vídeo para o Senac Nacional. Realizou 3 vídeos de arte, Batelândia, Paris e Bitpoca e Velocidade Máxima. Desde a década de 80, tem feito exposições de aquarela e pintura no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Tem realizado oficinas de contos e também de romance na Estação das Letras, no Rio de Janeiro. É autor de vários livros e o último deles, Por Assim Dizer. Bom, eu aproveito o título, não é, do livro do Elias, Por Assim Dizer. Vamos começar essa gravação de um programa poético. Não é não, Bia Albernaz? Tem coisa melhor do que falar de poesia?
Não, é um privilégio, realmente.
Não é?
Nossa.
Bia Albernaz, gente, está com o título de do livro dela, que eu achei tão bonito. Só o título já é uma poesia. Levantem lentamente o lençol. O que a gente vai descobrir depois que a gente levantar esse lençol, hein, Bia?
Pois é, então, se a gente virar a contracapa do livro, ele tem um verso complementar que diz: lá dentro dorme o sol, né? Levantem lentamente o lençol, lá dentro dorme o sol. É um convite a poder fruir da vida de uma maneira mais simples, quase silenciosa, mas buscando essa luminosidade e esse calor do sol, né? Mas com uma atitude, né? Que a gente levantar significa despertar, né? Significa ir em direção à vida, ao mundo, às coisas. Mas tem aí um lentamente, que significa um pouco assim, e um pouco contra a corrente, que instiga a gente a fazer tudo rápido, né? Tudo correndo.
E eu achei tão interessante, porque o levantar significa também o seguinte, não é, Bia? Tome uma atitude, mexa nesse lençol, não é? E realmente, levante lentamente, porque o gostinho é diferente. A descoberta, ela vai sendo aos poucos. Ela te causa impacto, mas é um impacto gostoso que pode ser apreciativo. E mais, Bia Albernaz, você traz para a gente praticamente a forma melhor de se fazer a leitura de um poema. Lentamente. Vai levantando lentamente os versos. Uhum. E quando você vai levantando, o que você descobre neles, Luiz? Eles podem ser o sol para você naquele momento. E extremamente bonito esse título. Gente, por dentro, o livro também é lindo. Inclusive com fotos, não é isso, Bia?
Fotos que eu tirei, porque eu gosto muito de editar também. Então, nesse livro, eu procurei interagir ao máximo na produção, né, do livro propriamente dito. Assim, a capa é uma sugestão minha, foto minha também. Fui junto com a designer que fez um trabalho maravilhoso, que é a Karen. Eu fui procurando também criar uma narrativa, mas uma narrativa meio minimalista, pensando nessa história do lençol, né? Que é quase abstrato você tirar foto de lençol, mas eu acho assim interessante porque tem uma coisa do movimento. Ele é quase que tem um grafismo assim nas curvas, né?
E também do aconchego, do achegar,
a textura,
do chegar perto, né?
Então essa foi um pouco me diverti muito fazendo essas fotos de lençol, assim, tentando captar movimentos ali, presenças que estão ausentes, né? Que só as curvas já dizem dessa presença. E o livro, então, ele tem nas fotos uma narrativa, porque ele é antes, durante e depois. E as fotos dos lençóis, vamos dizer assim, né? Eles também vão mostrando um antes, que são os lençóis mais empilhadinhos, o durante, que eles são em desarranjo, e o depois, que é eles para coarar no sol, para secarem, depois de serem lavados, estendidos para lavar. Uma coisa totalmente pueril, assim, prosaica mesmo, mas um pouco tentando rodear uma atmosfera, porque o início desse livro, ele não era para ele se chamar Levantem Lentamente o Lençol, mas era para ele se chamar Método de Limpeza do João, porque eu sonhei com esse título. Mas só que um amigo, Fernando Bueno, que é poeta também, ele falou, não, está muito hermético esse texto. Eu tenho uma tendência ao hermetismo, às vezes, que é, né, difícil, porque quem que vai entender o que é esse método de limpeza do João? Então, na verdade, mas ele é o fulcro, ele é o miolo dessa história toda, desse livro. Ele está no meio. Então, tudo que diz respeito ao antes, aí tem o método de limpeza do João, e depois tem em metamorfose, e depois tem o depois. Ou é o em metamorfose, o método de limpeza do João, e depois tem o depois. Mas, enfim, tudo corre em torno desse momento que seria o método de limpeza do João.
Mas olha, eu acho que o seu amigo, vamos aqui dar um voto para esse seu amigo, eu acho que ele foi feliz quando ele te deu essa dica. Não que método de limpeza do João também não chamasse atenção, porque ele também é curioso, mas com certeza Levantem Lentamente o Lençol e na sobrecapa Lá Dentro Dorme o Sol. Nossa,
E também Levantem Lentamente o Lençol fala também de um interrelacionamento entre as partes, quer dizer, uma coisa que está se dando em processo, os poemas têm uma relação entre eles, não é uma narrativa fechada, mas é um encadeamento, como na vida, como no ato de lavar a roupa.
Um ciclo, né?
De estar sempre começando, estar sempre acabando, né? E aí esse título é mais sugestivo nessa direção.
Sim,
né?
Claro, também acho.
Eu queria também fazer uma outra observação, né, aos ouvintes, leitores que a gente tem aqui no Conversa com o Autor. Como é bonito de se ver o processo de criação que os nossos escritores têm. Quando nós pegamos um livro pronto, não imaginamos a travessia que houve para a realização daquele produto, não é, gráfico, que está nas nossas mãos. O quanto não foi de vida daquele poeta ou daquele escritor ali. Você vê, Bia, você falando do título que teria, não é mais, é outro. A capa que você escolheu, as fotos que tirou, o pensamento que teve. E olha, eu posso garantir a vocês, realmente ela tirou fotos de lençóis e, a princípio, se a gente olhar rápido, a gente não imagina que é lençol. Parece uma obra de arte. Portanto, gente, tudo depende da forma como a gente trabalha ou faz realmente o nosso dia a dia acontecer. Bia Albernaz, a gente vai voltar a falar do seu livro, inclusive para você ler poemas dele. Eu vou passar agora para o Elias, que traz também, gente, um trabalho super bonito com um título tão simples, Por Assim Dizer, Elias Fajardo.
Isso mesmo. Olha só, esse é o meu segundo livro de poesia. O outro é Poemas do Vai e Vem, que eu já tive a oportunidade de falar aqui no seu programa. E daí a poesia continuou me obcecando e muito ligado à questão da linguagem, né? Por que que você diz as coisas? Como se diz? De que maneira chegar ao outro na medida que você não está dizendo só para você? Então, eu me pus a pensar também que a poesia é uma forma de dizer com palavras aquilo que a gente sente sem elas, no sentido de que o poeta é impactado por si mesmo e principalmente pelo mundo, então ele começa a elaborar coisas e essas coisas vão ser ditas em palavras, que são um belíssimo instrumento, mas também são belíssimas armadilhas, porque tem um ditado oriental que diz: a palavra é de prata, o silêncio é de ouro. Então eu não estava mais a fim de ficar em silêncio sobre a minha poesia, embora eu acho que poesia é o gênero mais difícil que tem, porque você, né, a Bia sabe disso, legal.
É, muito, muito difícil de... Da gente, eu acho que assim, poder atualizar a poesia, não só para o outro, como no tempo em que a gente vive, né? Nesse momento, nessa época que a gente vive, parece tudo tão extemporâneo, né? Tudo tão fora do contexto, às vezes. Né?
Que coisa do século XIX fazer poesia, né? Mas também, por outro lado, quer dizer, a gente tem a dizer e quem tem a dizer vai e diz. E aí eu comecei a montar os blocos do que seria esse, por assim dizer. Primeiro tem um bloco Amorosos, que eu nunca fiz, mas dessa vez estou fazendo, e que um amigo que leu disse: ah, é legal porque pode servir para qualquer coisa, não é um amoroso ligado a um gênero, a uma coisa assim. Aí fiquei contente. O Por Assim Dizer, que trata das imbricações, dos encontros e desencontros da linguagem. Né? Aí também tem Os Elementais, que é a natureza de uma outra maneira. Os Pequeninos, na verdade, não quis mexer com haikais, porque no outro livro já tinha mexido. Então ficou alguns haikais e outros bastardos ou quase haikais que vão se sucedendo, né? E depois As Torrentes, as coisas que vinham e que eu não sabia direito como classificar, e finalmente Os Versos de Inverno, que fala daquele aconchego, daquele recolhimento, a minha maneira de estar entre os lençóis, como diz a Bia.
E vale também dizer que, assim como a Bia usou como recurso a imagem da fotografia, o Elias tem no livro dele como recurso ilustrações extremamente bonitas, porque elas são tão leves quanto o livro. Eu acho que vocês foram muito felizes nisso também. Quem é que trabalhou para você nesses desenhos, Elias?
Os desenhos são meus e os desenhos da capa também, né?
Olha!
E, na verdade, eu queria fazer um livro como foi o outro, que os desenhos se misturavam entre os poemas e dialogavam com eles, ou brigavam com eles, davam porrada, tirava daqui e botava lá, que eu fiz com uma designer, que é a Paula Nogueira. Mas, dessa vez, a editora disse que não teria condições técnicas de fazer uma coisa tão multifacetada. Então, eu falei: tá legal, então vamos negociar. Eu faço um desenho para cada bloco e vocês diagramam como quiserem. E aí eles diagramaram, mas respeitando a minha postura, digamos, formal. Eu não queria título, não queria maiúscula, não queria ponto, não queria vírgula. Tem gente que diz: ah, mas isso dificulta a leitura. Mas a colocação na página te guia para você tentar entrar numa viagem dos poemas.
Eu, assim, particularmente, acho que a gente, assim, no século XXI, que a gente está com a imagem muito presente. Eu gosto de livros de poesia que misturam. É lógico que tem que ter a leveza e eles precisam ter uma linguagem parecida. A gente não pode jogar aqui, enfim, coisas coloridas.
Estrelinhas, respirar
estrelinhas
também.
Com purpurina.
Que briguem, né, com o texto.
Que briguem, mas elas se comunicam. Eu diria isso. E tanto no seu trabalho, Bia, quanto no Elias, isso acontece. Elias Fajardo, e aí você tem um dos seus capítulos com Por Assim Dizer. Agora, se a gente tivesse que resumir esse trabalho em algum sentimento que te impulsionou, o que, que a gente diria?
Diria que é um sentimento de estar mais no mundo até do que o outro. Quer dizer, eu estou indo ao encontro daquilo que me é dito e daquilo que, eventualmente, eu posso estar dizendo a quem se dispuser a ler.
Interessante, porque no momento em que a gente está circulando num mundo com tanta comunicação, em que a gente é capaz de estar falando com alguém do outro lado do Japão, como é que a gente trata essa questão de que parece que estamos todos com muita dificuldade de nos comunicarmos? E aí essa visão que você tem do dizer a alguém e alguém te ouvir, ou escrever e alguém te ler, me parece assim muito viável dentro do cenário que a gente tem. Bia Bernays, como é que você sente isso?
Então, eu estava pensando, porque eu acho que o que o Elias está falando é do encontro, né? O encontro vai muito mais além da do que a comunicação, né, propõe. O encontro é muito mais inteiro, né, e muito mais presente e implica em riscos também, né? Eu acho que, assim, você estava falando até da linguagem, do dizer, né? Você estava pensando qual seria essa linguagem comum a todos e que pode funcionar tanto no Japão quanto no Brasil, onde quer que seja. Eu fico pensando que é a linguagem do silêncio, né? O silêncio é a linguagem universal, assim. Quer dizer, claro, a música, mas a música é uma tentativa de dar um contorno ao silêncio, me parece, assim. É, eu acho que a poesia também, né? Ela tem essa proposta de dar, né, uma espécie de respiração para a língua, para que a gente possa viver essa língua de outra maneira, que seja pelo encontro, mais pelo encontro do que pela comunicação. Né?
Isso. Aí, como, se você me permite, deixar que as palavras se desenvolvam por si próprias, cavem trincheiras, construam túneis, lagos, barragens, promontórios de sentidos nunca imaginados por quem as lançou no papel. Então, é essa a poesia que eu estou buscando.
E essa poesia que você busca, ela... Engraçado, você busca na poesia, mas, gente, sério, eu acho que todos nós estamos buscando isso na nossa vida e no nosso cotidiano. E quando a Bia fala do peso do silêncio ou do quanto ele fala, é extremamente interessante, Bia, porque há momentos em que a gente está muito cansado mesmo do excesso de palavras desperdiçadas em temas ou em conteúdos que parece que não conseguem chegar a um lugar comum, e como isso cansa, Bia Bernays. E como a poesia traz uma calmaria. Vamos trazer uma calmaria para esse programa, Bia e Elias Fajardo? E eu vou pedir a você que escolha um dos poemas do seu livro Levantem Lentamente o Sol, que você trouxe aqui para a gente. Repita aos nossos ouvintes, um livro lindo. Vamos lá, Bia? Qual você
escolheu?
Então,
apesar de ter dito para você do silêncio e da calma, eu fiquei pensando, porque eu já fiz uma época, uma seleção desses poemas para fazer uma leitura, o Elias estava presente, né? Uma leitura assim, privada com a ajuda de taças tibetanas para criar um clima de maior silêncio, né? E nunca essa poesia que eu vou ler agora, ela foi selecionada, porque ela é um pouco estranha no ninho, mas não sei porquê. Ontem, quando eu estava pensando, se eu vou ler aqui algum livro, o que eu vou ler? E aí, eu acho que tem a ver talvez com o meu momento, não sei. Eu vou ler Azedinhas.
Ok, vamos ouvir Azedinhas.
Azedinhas. Por não poder me matar, sonambulo. poesia, musa cruel. Escolho ser a bruxa, a vertigem, a esfera torta, que não rola, deixada num canto sem serventia. Vou me encharcar de pronomes e deixar o ventilador me acalmar. Não preciso mais ser precisa. Tenho um emprego público e ganho para ficar calada, na solidão absoluta das aranhas, a tecerem suas próprias camas em cantos esquecidos. Não há sorrisos em que acredite. Sou a romântica velha que sente os dedos entortarem. Meu Deus, me traga rápido um violão. Só posso ser mulher na contingência, como a casa em que vivo é de herança. Nem sei se morro ou favela, nem sei se impacto ou amo, nem mesmo a inveja, sem o menor desejo, nem, e me encanto por esta partícula, cheguei ao fundo do vazio e nem escada, nem corda, nem reflexo. Vi, foi um espelho enorme naquela sala. Acreditei demais no mito, na mística. Não recolho palavras de desistência. Conheço, sim, as de um existir que não adere. Acabou a lírica, acabou. E quando escrevo isto, me dá medo. A lírica acabou. Gosto da sensação do medo. Mário de Andrade tinha razão. Poesia sem lirismo não presta. E lirismo é orvalho? É caderno velho, suor de cavalo? E visto com olhos de Mário, é possível lirismo em São Paulo? O lirismo marmóreo e liso, de Rita, liberta pelo soneto. Lirismo da camisa listrada de Caime, cabeleira construída, do ovo perfeito de Clarice. Lirismo da uva de um Baco, ilustração de almanaque, forma impura de um beatnik. Lirismo de uma grávida que ronca. Lirismo convertido em dogma. O da luva que não se usa mais. O do jogo eletrônico que, com uma tecla, faz a morte voltar atrás. O lirismo do porteiro da noite, que acorda e abre o portão para o lirismo de um bêbado que perdeu a namorada. Lirismo, se é que me entendem. Se é que então alguém possa me dizer, sim, é isto. Não, de modo algum. O lirismo é outra coisa.
Ai, gente.
Legal.
Ai, Bill Bernays, quando você disse que acabou o lirismo e depois você traça um mapa, não é? De situações e perguntas sobre esse lirismo, é impressionante como a gente consegue embarcar com você nessa viagem. E a gente fica o tempo todo, quando você traz esses lirismos, inclusive passando, não é?
Uhum.
Por vários nomes da nossa literatura, se ele realmente acabou. Fica essa pergunta, né,
Bia? E se vocês aqui me permitem, eu queria só fazer um parênteses, porque nesse poema eu cito o nome da Rita, né, que é a Rita Moutinho, quando eu falo aqui do lirismo da Rita Moutinho, e eu queria prestar essa homenagem a ela, né, porque ela faz sonetos lindos, realmente. Né, e aí, o soneto é a forma que parece que é a forma por excelência do lirismo. Né, então, isso, eu queria aqui exaltar o trabalho da Rita, que é maravilhoso. Né?
Legal. E o Domingos Pellegrini diz que o soneto está para os brasileiros e portugueses, assim como os haikais está para o japonês. É a forma em que a gente foi criado. Então, né?
Ele tem essa importância.
Tem essa importância. Né? Mesmo que ele seja ele virado tá no de nosso... cabeça para baixo, como a Hilda
Mas ele
está
ecoando, né? Como se assim ele reverberasse, né? Isso. Assim, né? Umas glosas, sei lá, também, né?
Elias Fajardo, a gente ouviu Biel Bernays e agora a gente vai querer ouvir você com um poema seu, desse seu último trabalho, por assim dizer. Qual que você escolhe para a gente?
Eu escolho um poema do último bloco, que é Os Versos de Inverno. Estamos no inverno, eu escolho um dos Versos de Inverno.
Então vamos ouvir Os Versos de Inverno.
No inverno, a cama tem entranhas de veludo, casulo onde o corpo estica, a alma voa em direção a outras paragens. No doce aconchego, sou senhor de um universo vasto como o espaço sideral e pequeno como o edredom que mal me cobre os dedos do pé. Cama-barco de transportes infinitos, cenário de inflamados heroísmos que amanhã nunca confirma. Entre estilhaços de sonhos, a sensação de que o dia que se inicia nada mais é do que um breve instante entre noites soberanas.
Gente, como eu disse na abertura do programa, a gente tem aqui dois grandes poetas, escritores.
Obrigado pelo grande.
Com certeza.
É bom, que amam o inverno e a noite, parece que sim, né?
Gente, olha só, depois desse belo poema de Elias Fajardo e também do poema de Bio Bernays, eu convido a todos vocês a voltarem com a gente para continuar ouvindo Conversa com o Autor. A gente vai dar uma paradinha muito rápida para o nosso intervalo. Até já.
Estamos apresentando Conversa com o Autor.
Estamos de volta com o Conversa com o Autor, que hoje recebe Bia Albernaz e Elias Fajardo, dois poetas, escritores, que estão com seus últimos trabalhos aqui no Conversa com o Autor. Levantem Lentamente o Lençol, de Bia Albernaz, e Por Assim Dizer, de Elias Fajardo. Elias, eu queria que a gente abrisse agora esse bloco, mais uma vez, já que a gente fechou o outro com o encantamento de um poema seu, eu queria que a gente já abrisse esse bloco com mais um poema. Qual seria?
Seria um poema mineiro, né? Que, como na minha origem, de alguma maneira, está sempre vindo para o primeiro plano. Então, vamos lá. Levo comigo imagens, falas, textos para dizer de riquezas que encontrei por essas plagas calcinadas, eriçadas, de galhos espinhentos, flores teimosas, perfumes cambiantes. Aqui não é o paraíso, mas posso reportar uma cordialidade refrescante de agrados como as chuvas. A primeira em bátegas em tarde de quarta-feira, a segunda molha de repente com delicadeza a luz vespertina de um sábado. A cidade e a roça recebem sôfregas poças no asfalto ferventes e marulhos mansos em barreiros e açude. Os pais no retrato em sépia. O relógio da matriz ressoa badaladas e sugestões. Seguimos à toa. Enxames de sensações fugidias compõem as criaturas que talvez possamos chamar de eu, nós, tu, eles.
Elias Fajardo, essas criaturas que você fala, elas têm muito desse mineiro que está dentro de você, apesar de você circular, morar no Rio de Janeiro. A gente sente isso nessa cadência desse poema.
E você foi fundo, porque, na verdade, esse poema tem duas faces. A primeira face, quando eu fui ao norte de Minas, que eu não conheci, alguns anos eu tive em Montes Claros e Januária, que é o sertão de Guimarães Rosa, que é aquela aridez, aquela cor intensíssima da terra. E fiquei completamente vidrado nas coisas eriçadas e, ao mesmo tempo, amáveis do sertão. E o segundo é a Minas da minha terra, de Tebas, já a Zona da Mata, já mais ligado à coisa da família, do retrato na parede, dos sinos, por aí vai.
Engraçado como é que nosso Brasil é interessante. Você vê um estado só, como Elias está falando, Minas Gerais, como é que ele tem várias leituras naquele estado. Parece que tem vários povos diferentes, cidades que dialogam de forma diferente. Você viaja e caminha de uma cidade para outra e é outra história que você tem ali, né,
são
Elias?
São vários Brasis, né? E nós também somos 249, como disse o Mário, que a Bia tão oportunamente citou o Mário de Andrade. Nós somos múltiplos e vivemos num país de muitas faces, né? Algumas nem sempre agradáveis, mas...
Sim, fala, Bia.
Não, é que eu senti, assim, quando o Elias estava lendo, né? Eu acho que o poema, ele diz dessa essa multiplicidade, assim, me parecia, a gente estava falando aqui de lençóis, não sei o que e tal, então, para continuar um pouco nesse imaginário, assim, uma colcha, né? Assim, uma colcha de retalhos,
ah,
assim, né? Uma coisa, assim, que é um todo e, ao mesmo tempo, tem essa diversidade, esse mosaico de texturas, de cores, né? Um poema super sensório, assim, que passa essa sensação, né? Física, né? De calor, do que tem textura. Muito bonito.
Obrigado.
Bia Bernardes, aproveitando que você fala dessa colcha de retalhos... Que contribuição você traz agora para o programa com mais um poema para essa colcha que a gente está costurando aqui, não é? Que a gente está fazendo costuras aqui nesse programa, hein, Bia?
Então, eu tinha até pensado em vários poemas de outros livros para aproveitar aqui a ocasião, né, e mostrar outros trabalhos, mas eu vou voltar para o Levantem Lentamente o Lençol, porque... Ele foi publicado em 2015 e eu digo que esse livro é um pouco assim, sabe aquela rejeição pós-parto? Eu ainda não consegui muito me apropriar dele. Então, eu acho que esse é um momento muito especial. Eu agradeço bem essa oportunidade de poder me apropriar mais até desse trabalho e poder falar sobre ele, né?
É como se você tivesse produzido esse trabalho, ele veio ao mundo, mas você não deu muito colinho para ele.
Não,
não deu muito colo.
Deixei ele à deriva um pouco, né?
Que pena, porque ele é tão bonito.
Não, e outra coisa, né, gente? Também serviu talvez para amadurecer. E a Bia também. Vamos lá, Bia, então.
Então, aí como eu citei o método de limpeza do João, eu me senti agora um pouco assim, na obrigação de continuar um pouco essa conversa. Antes, só que eu queria fazer um acréscimo, dando o sobrenome da designer, que é a Karen Matuin, que eu não citei o sobrenome dela, e eu acho que é digno de nota o trabalho que ela fez. Então, Método de Limpeza do João foi um título que me surgiu num sonho, porque às vezes eu tenho essa coisa assim, antes de dormir eu peço assim ao Deus dos sonhos, caso ele exista, para ele me dar respostas para algumas questões que eu vou dormir com elas e espero acordar com alguma solução, pelo menos, né? Algum encaminhamento possível. Eu queria sonhar com um título de um livro ou com um caminho para a escrita mesmo. E o que me veio foi uma imagem de uma tia minha, a tia Zezé, tanto que essa parte desse livro é dedicada a ela. E ela me dizia, use o método de limpeza do João. E eu acordei com aquilo, meu Deus do céu, o que quer dizer método de limpeza? O que eu vou fazer agora com isso? Assim, né? O caminho que eu tentei seguir foi pensando, bom, sei lá, eu vou... eu acho que eu vou ler o Evangelho segundo São João. E aí, quando você falou da coisa do amorosos, né, Elias? Eu acho que, porque eu pensei, eu acho que o método de limpeza do João, se pensar no Evangelho segundo São João, é o do amor, né? Então, eu escrevi esse pequeno poema, depois de todo esse... Dessa explicação, ele vai ficar um pouco mais claro. Se chama Método de Limpeza do João. Pegue uma Bíblia, mas só depois de sonhar. Com a sua tia, mãe ou velha a lhe apontar uma estrada. E então, leia a gente no vai e vem dos trens. Limpeza é força de expressão. Suja é sempre a descoberta.
Nossa, eu acho que o seu preâmbulo foi interessante quando você contou para a gente de onde veio o poema, porque parece que a gente consegue, não só, não digo entender, porque poema não é para ser entendido, mas a gente consegue entrar nessa viagem com você, não é?
Mas se por um lado o que ela disse foi ótimo, O poema também funciona em si, porque ele tem mistérios, camadas, desdobramentos, a limpeza, a sujeira, as duas faces. É muito legal.
Obrigada.
Não, e quando ela fala da questão dos sonhos, e eu concordo com a Bia, às vezes a gente sonha e a gente fica tentando entender, e na verdade a gente tem que fazer exercícios, como a Bia Albernaz fez, de criar laços ou elos. E esse exercício que você fez também foi na realização do seu poema, viu, Bia? Eu acho que foi exatamente quando você o escreveu que eu acho que você conseguiu chegar no que aquele sonho queria dizer. Achei muito interessante você chegar ao ponto que é universal de todos nós, que é o amor, né?
Claro.
Não é? Vamos fazer uma limpeza para ver se a gente deixa aflorar aquilo que a gente tem de mais instintivo, para não Elias Fajardo.
Claro,
e o amor está muito presente no seu livro também, Elias.
Tá, o amor tá, ele bate a porta, nem sempre a gente abre. Mas, sei lá, dá para ler mais um ou já está acabado?
Opa, é o que a gente quer. Por isso que eu já dei essa, já levantei a bola para você no jogo de vôlei aqui do amor, para você trazer para a gente um.
Então, vamos lá. O corpo pode dar-se, mas a alma tem reentrâncias fundas que não se preenchem nem no primeiro, nem no segundo encontro. No entanto, renova-se a vontade a cada vez que nos vemos ou tocamos as finas cordas dos acordes do querer.
Gente, que tradução maior é essa que a gente faz? Quer dizer, a Bia traz essa questão do amor e o Elias, na verdade, traz aquela coisa que é tão de essência do ser humano e a gente não para pensar. Realmente, Elias, às vezes você pode realmente... O seu corpo está ali, mas a sua alma e o seu espírito, eles não estão. Inclusive, eles não seguem o que o seu corpo está fazendo.
Isso,
que
Kátia, coisa. Boa observação.
Que coisa. E olha, é um conflito doloroso que eu acho que tanto o homem ou a mulher vão perseguindo ao longo dos últimos tempos, da sua própria história.
Sim.
Essa briga entre o que se quer realmente lá no fundinho da alma e aquilo que você executa do lado de fora.
Isso.
Com o seu corpo. E a Bia Albernaz trouxe para a gente os dois lados e você
claro.
Parece que fechou isso, não é?
Legal.
Bia, com essa nossa conversa, já que você trouxe outros trabalhos, gente, é bom destacar, e logo no início do programa eu falava isso, Bia Albernaz tem uma obra, não é? De vários livros publicados, o Elias também, né, falou aqui de outros livros dele, e a Bia tem aqui em cima da mesa, aqui com a gente, no estúdio, livros que ela trouxe. Eu quero aproveitar mesmo também a sua presença para ouvir, não é, um poema seu de um outro trabalho, para a gente até poder falar, não é, das diferenças.
Certo, então, pensando aqui nesse assunto, quer dizer, a gente batendo essa bola, agora falando de corpo, né, e essa questão assim do amor e o corpo, eu tinha selecionado um poema que é do Inverno de 99, né, que foi publicado em 2000, Inverno, aí outra vez.
Que
bom. E que se chama As Zonas Erógenas de um Chinês. Né? Já que vamos então...
Que ótimo.
Vamos partir para essa. O excesso é sua cara. A mais, a boca oval, a mais redonda das cabeças e a fineza do olhar agudo. Delgada também a mão, a vagar, a paisagem de um corpo, polo a polo, longe, estrangeiro. Estética, exemplo, exploração. Onde a pele, há conhecimento. Onde satisfaz, permissão.
Uau!
Eu acho que você foi realmente, você celebrou, né, o final da nossa conversa. Quando você diz permissão, é o seguinte, né, gente? Quando a gente realmente está amando, é que se permite. Aí há uma permissão total.
Sim.
Não é? E é exatamente aí que a gente consegue, eu acho que chegar ao amor sublime, né? aquilo que todo mundo também fala, né? Que se busca, que se quer tanto. Uhum. Não é fácil, né, Bia Bernardes?
Não, o sublime pode durar um instante, né? E isso aí tá bom. Já, né? A gente já se satisfaz e já se permitia poder viver esse instante.
Isso. Que está sempre ao alcance da mão, mas que também se afasta com uma facilidade espantosa, né?
Infelizmente.
Ele é esfajado. Isso que a gente está falando aqui do sublime pode estar num instante, a felicidade pode estar num instante. Aliás, está, né, pessoal? Vamos ser sinceros. Esse negócio de ficar dizendo, eu estou em busca da felicidade. Olha só, ela está, em algum momentinho, ela está aparecendo. Depois ela
muito fugidia, né?
Ela vai e foge, vai e foge. Porque ela é de instante. Isso. Às vezes eu tenho a sensação, Elias e Bia, que os poemas, eles traduzem tão bem esses instantes. Eu vi o livro do Elias, gente, tem assim, poemas que são curtinhos. Eu diria que são instantes, como a gente está utilizando aqui.
Segundos.
E você sai dali e leva eles com você. Né? Eu não sei, Elias, se você me permite, eu posso ler um deles aqui?
Claro, com prazer.
Eu vou ler um deles aqui. A paisagem exibe mais essência do que ornamentos. Felicidade, apreensão. Me desnudo de restos de medo ao mergulhar no sertão. Eu trouxe esse poema do Elias porque foi um dos que assim, me agradou. Ele fala do sertão, né? Que é exatamente o que ele já estava dizendo aqui para a gente da mineirice, mas é porque ele também traz a palavra felicidade e ele imediatamente depois, gente, ele une com a palavra apreensão. Achei muito, muito, muito bom. Porque, sinceramente, pessoal, parece que a gente está sempre apreensivo para estar feliz, não é?
E, ao mesmo tempo, eu acho que assim, a felicidade, às vezes, está na nossa cara e a gente não aprende.
Isso mesmo. É isso que eu tentei dizer. Vocês estão traduzindo de uma maneira tão linda, tão generosa.
É tão bom ouvir os outros,
não
né?
É? Assim, como que as coisas muito, reverberam.
Como se completa, realmente.
E é lógico, ouvir os outros, porque, na verdade, quando vocês escrevem, vocês têm uma leitura, não é? E quando vocês ouvem de outra pessoa, eu não sei, porque eu não sou a escritora aqui no caso, mas às vezes deve dar a sensação, poxa, eu escrevi isso.
Mas então você podia ler um poema da Bia.
Eu vou ler um poema da Bia. Então,
tem uns bem curtinhos aí também.
Eu vou ler um poema da Bia aqui. Vou ler esse aqui, Bia. Mãos dadas são legais. Ok? Esse poema da Bia, Mãos dadas são legais, ele não é longo, então eu acho que a gente chega bem rápido ao final dele para a gente entender melhor. Mãos dadas são legais, são o murmúrio, par preto, par branco, coxas à mostra, bom, olhos no jornal, também, camisa do time, bunda gorda que anda de banda, velha de calça justa na canela, desejo de ser mais alta, saltos, encontro com a colega, soltas. Um quilo a mais, um quilo a mais. Pouca sombra e ônibus funcional. Tudo que dobra nesta curva, feita de améns. Gente,
que
trabalho interessante. Eu não sei se os ouvintes conseguiram captar o trabalho que o poeta faz com as palavras. A Bia faz isso aqui em desejo de ser mais alta, saltos. Encontro com a colega, soltas. Os saltos e os soltas. E quando a Bia nos surpreende com isso aqui, um quilo a mais, um quilo a mais, porque você está crente que ela vai dizer um quilo a mais, um quilo a menos. Pessoal, não dá, né? Olha, parece que é sempre essa história. É um quilo a mais e depois vem mais um. Como é difícil a gente ter um quilo a menos, hein, Bia Bernays? Né? Gente, olha, eu li o poema da Bia, provavelmente ela tem uma outra leitura dele.
Achei ótima a sua leitura, Cátia. Gostei que muito. Que bom que eu fiquei pensando, vai funcionar? Meu Deus, vai. Funcionou muito bem. Você leu maravilhosa. Obrigada,
gente. Na verdade, assim, eu sou hoje uma leitora de poemas e falo isso para os ouvintes e leitores. A gente não pode ler só uma vez, a gente precisa lê-los, voltar a eles, porque com certeza é uma palavrinha ali vai fazer a diferença, como eu brinquei com as meninas soltas, né? E quando você quer ser mais alto e você sobe no salto, né, Bel Bernays? E como é bom quando a gente fica solta. Eu acho, Elias Fajardo, que os poemas nos soltam, não?
É, os poemas voam em direção a nós mesmos e ao mundo. Eles levam a gente quando a gente está predisposto ao voo, não é, Bia?
É, eu acho que assim, eu sempre acho que a melhor maneira da gente sair de um estado, qualquer que seja assim, às vezes estados mais negativos, né, do espírito, do momento, um ótimo remédio é olhar um livro de poesia, olhar. Você não precisa, você abra ao acaso um livro e ele rapidamente faz você mudar de canal. Né? Eu acho que ele tem, é muito melhor que televisão.
Olha, gostei dessa expressão, hein? Leia um poema e mude de canal. Adorei essa expressão. Elias, vou pedir a você, a gente ainda tem mais alguns minutinhos de programa, queria que você escolhesse mais um poema que você acredita que, de certa forma, ele traduz muito o que você quis dizer com o seu livro todo,
tá,
ou que, de certa maneira, ele tem um toque diferente.
A cada passo, um tropeço, um pedaço, um começo.
Gente, que curtinho. Vamos de novo, fala.
A cada passo, um tropeço, um pedaço, um começo.
É isso.
Ótimo.
É exatamente o que a Bel Bernays dizia aqui agora sobre a questão da gente poder ter aquele instante. A gente ouve um poema desse e sai pensando, é verdade, né? Vai acontecer isso comigo, eu vou ter um tropeço. Não, mas é uma possibilidade de renovação. Né?
Claro, é.
Bel Bernays, a gente ouve um poema desse que é curto e, na verdade, nos traz tão longas sensações. Queria pedir a você agora que você escolhesse, pode ser de qualquer outro livro seu, desse mundo de livros que tem aqui.
Então, eu vou ler um que tem aqui, aberto aqui na minha frente. Ele faz parte de da quadrilogia instantânea, que são, na verdade, contos. Esse aqui é de uma mini-novela, mas dentro dos contos desse caso da mini novela que se chama Escola Moderna ou Utopia entre Mulheres, ele abre com um poema, porque ele é passado em Campos, minha família é de Campos, né? E aí eu vou falar, então, esse se chama Usinas Concretistas. Unas as sinas das meninas de usinas, usadas as deusas, são suadas minas e depois esquinas. Meninas finas e depois meninas quinas. Cana para as usinas, as meninas. Peça para as turbinas, as profissionais. Do mesmo jeito, todas para a carpina. Caldo para a máquina, peça para a oficina. A isto se destina a carne feminina?
Uau!
Nossa.
Um poema terrível e terrivelmente belo.
Porque é muito assim a paisagem de campo.
Mesmo.
É muito perverso tudo.
É, né? Aquilo ali é uma barra nesse sentido. É. Né? Mas onde maravilhoso, você captou super bem.
Onde é que você estava nesse momento? Você lembra que você escreveu esse poema, Bia? Ou as circunstâncias, enfim?
Então, eu estava na minha memória, né? Na verdade, assim, pensando, eu já não vivia em Campos, eu saí de Campos com 5 anos de idade, mas voltei lá muitas vezes durante as férias e foi um lugar muito forte, assim, e eu, assim, sinto Campos como um lugar que tem uma realidade muito perversa, assim, porque a gente convive com muita miséria, muita pobreza, né? E eu resolvi voltar para esse lugar, porque eu acho que essa história, Escola Moderna, Utopia entre Mulheres, trata de uma professora, a personagem dessa história, são duas personagens, uma professora de escola primária, em Campos, e a outra, e uma estudante dela, uma aluna dela, Júlia Mara, Vera e Júlia Mara. E o que acontece é que a Júlia Mara, ela resolve sair de Campos para tentar a sorte no Rio de Janeiro. E a história é um pouco a relação entre as duas, a utopia entre essas mulheres. Sim. Vera e Júlia Mara.
Gente, olha só, quanta coisa boa nesse programa. A gente vai chegando ao finalzinho e eu preciso dizer para os nossos ouvintes leitores como eles fazem, caso eles queiram chegar mais pertinho de vocês, e que bom que é conversar com vocês, não é? E quanta coisa lúcida que aconteceu aqui, apenas na base dos versos. Elias Fajardo, você com esse seu lançamento... Queria saber com você, o lançamento da editora Sete Letras. É, quem quiser conhecer um pouco mais dessa obra, ler o livro, como é que pode fazer?
É, entrar em contato com a Sete Letras pelo site dela ou na Estação das Letras, onde eu dou aulas, também está à venda.
Ok. Você, Biel Bernays, como faz para os seus leitores, não é, conhecerem melhor o Levantem Lentamente o Lençol?
Bom, o Levantem Lentamente o Lençol, ele foi publicado pela editora Circuito, ele é distribuído pela Lamparina, uma distribuidora Lamparina. Se, caso a pessoa não encontre ou queira entrar em contato, eu vou dar o meu e-mail.
Ótimo, sim, lógico.
Então, é albernaz... Albernaz, né? Então, albernaz.bia@gmail.com.
Elias Fajardo e Bia Albernaz, muito obrigada pela presença de vocês.
A gente é que agradece a sua competência, gentileza e sensibilidade, Cate Naval.
É, eu queria também muito agradecer ao Elias, à Cate pelo convite, gostei demais, vou sair daqui, nossa, com vontade de continuar mais leve, mais solta.
É isso que eu digo, eu espero que os nossos ouvintes, leitores tenham sentido a mesma vibração e energia positiva, nossa, melhor do mundo nesse momento que a gente teve aqui, foi um instante de felicidade, isso, né?
Beleza.
Pessoal, com gravação e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais um ótimo programa. Obrigada.
Conversa com o Autor. Realização MEC AM.